Está na hora. Vamos acabar com isso.
Bem-vindo, você tá no Buri Nerd, eu sou o Marcelo Pereira e eu não estou suportando mais.
Ei, gente, aqui é a Elaine do Tá Tendo Podcast e eu só assisti essa série pra gravar o Buri Nerd.
Fala, galera, aqui é o Bruno do Marca Página e, pelo amor de Deus, alguém paga um curso de 3D pro estagiário, porque cada vez tá ficando infinitamente pior.
E eu sou o Vini Menezes e a única invasão que essa série fez foi do meu tempo mesmo, porque eu não queria ter gasto.
E é isso aí, no Buri Nerd semana a gente vai falar sobre Invasão Secreta, a última produção da Marvel. Na verdade, a gente vai falar sobre como estamos nos sentindo com a Marvel em geral.
Uma merda.
E como Invasão Secreta foi a última produção, ela que vai pagar o pato.
Uma merda também.
E nós estamos aqui sozinhos, estamos aqui com Elaine, tá tendo podcast, Bruno, marca a página. O arroba dos dois vão estar aqui na descrição, junto com o arroba, né? Arroba Buri Nerd lá no Instagram, dê 5 estrelas. Ativa o sininho pra eu te lembrar que o Buri Nerd sai todas as sextas-feiras religiosamente. E antes daqui de começar o episódio, vamos aqui, momento singelo, agradecer ao CJ Júnior. O último episódio, ele mostrou que ele gravou metade dos Buri Nerd, né? O Buri Nerd foi vetado pelo Vini, pelo Vitor e depois pelo Júnior. E o Júnior, o Buri Nerd ficou um tempo hiato e o Júnior é um dos responsáveis por o Buri Nerd ainda existir. Se o Buri Nerd é escutável, é graças ao Júnior. E fica aqui registrando os agradecimentos. Júnior, não seríamos nada sem você. Muito obrigado mesmo. Palmas para você mesmo. E, né, ano que vem, você já vai ter feito um ano de podcast editados. Não se preocupe.
Eu não vai ganhar um ano de férias, não. Um mês de férias.
Não, nada de férias. É maluco de férias.
Impossível.
Tá, não tem como. O máximo é uma folguinha aqui, outra ali, tá ligado? Mas, por favor, você que está aqui nos ouvindo, saiba que o Júnior rale pra caramba. Eu já vi o Júnior perdendo noite por causa do bem. Tendo que ficar acordado de madrugada, porque ia ter que viajar no dia seguinte, e aí ter que nos entregar o BN antes de poder viajar, cara. É muito sacrifício. E você pensa, tipo assim, poxa, graças a Deus eles pagam muito bem. Não pagamos. Então, acho que a gente possa pagar ele bem. Você precisa seguir a gente no Instagram, ajudar com engajamento, essas coisas, pra que um dia a gente possa dar um salário digno pra ele. Porque com o salário atual, daqui a pouco eu tô comprando uma corrente e o chicote, porque é o que falta. Tá ligado? Então, por favor. Então, por favor, vai lá, arroba o Buri Nerd no Instagram e nos ajude no projeto. Ajude um editor necessitado. Então, agora sim, vem com a gente, que o papo tá muito bom.
Atenção, cuidado, alerta de spoilers.
Beleza, de toda a sequência de séries da Marvel que a gente teve até agora, acho que dá até pra gente fazer uma mini tier list conforme esse episódio for progredindo. Mas só pra gente entender qual é mais ou menos o clima dos nossos participantes aqui, porque eu tô sentindo que eu fui o único que gostei.
Não é possível que você gostou.
Eu gostei com ressalvas, mas eu...
Com ressalvas?
Com ressalvas.
Oh, Deus.
É porque eu vi todas as séries. E, mano, pra mim a pior até agora é a da minha imagem, entendi.
E ela começou tão bem, né?
Começou parecendo uma série Disney Channel.
Não, mas legal. Eu comprei a proposta.
Os dois primeiros episódios são muito legais. O problema é que eles gastaram todo o orçamento nos dois primeiros episódios. Especialmente em roteiro.
Nossa.
Eles pediram pro, tipo, um cara muito top fazer o roteiro. Depois pediu, cara, aquele seu primo.
Joga no GPT.
Meu sobrinho que faz site, ele faz roteiro também.
É. Eu começo a me questionar se essa ideia de juntar o universo Marvel filme e série é uma boa ideia.
Isso já vai acontecer agora em The Marvels.
Não é isso, é porque qual das séries até agora é tipo assim, mano, é essencial? Três.
Eu consigo pensar em duas.
Ah, nenhuma. Eles foram ambiciosos demais, porque tá tanto conteúdo, que aquela espera gostosa que a gente tinha, que a gente tirava conteúdo de sei lá de onde, quando esperava entre um filme e outro, não existe mais. A galera nem se apega mais a ver as coisas na data. Eu perdi um monte de coisa da Marvel, que eu fiquei esperando sair no Disney Plus pra assistir. E até agora, inclusive, não assisti.
Cara, acho que eu só digo que é importante assistir duas, que é Loki e o Falcão e o Soldado Invernal.
Eu acreditaria só a WandaVision.
WandaVision não é importante, porque ela foi totalmente ignorada.
Não foi totalmente ignorada.
Não foi.
Foi.
Totalmente não.
Foi. Sabe por quê? Porque o Sam Raimi, ele não viu WandaVision.
Ok, mas tudo se encaixa. As coisas ali funcionam.
Beleza, calma. É porque os filmes da Marvel, primeiramente, eles são filmes do Kevin Feige, tá ligado? E o que importa é que Kevin Feige viu Wanda vir. E tipo assim, a Wanda ser a vilã em Doutor Estranho, o filme já começa com ela como vilã. Isso só se justifica com WandaVision, pô. Que termina com ela com Darkhold, tá ligado? Ouvindo os filhos dela chamar por ela. Não tem como. Se você tirar a WandaVision, a última vez que a gente viu a Wanda foi em Vingadores Ultimato, cara.
Dá pra conectar.
Não, não dá. Não dá pra conectar a Wanda de Vingadores Ultimato.
Você tá forçando muito. Você tá sendo muito fanzoca.
Cara, não tem como. Não tem como.
Dá sim. Não precisa. Não precisa. WandaVision é desnecessário.
Não tem como.
Mano, a Wanda mata uma galera, Vi. Não tem como que você tá falando, cara. A Wanda sacrifica o amor dela pra poder salvar a Terra. Não tem nada a ver com a Wanda do Doutor Estranho, mano. Não tem nada a ver. Precisa da série. Caraca,
mas a Wanda do final de WandaVision também não mudou muito, não.
Claro que mudou, porque ela pegou o Darkhold, cara.
Você entende que isso daí é tipo assim, 30 segundos do final de WandaVision inteira? E WandaVision não evolui a Wanda pra ela se tornar aquilo que ela é?
Mano, se não fosse por WandaVision, ela não teria nem filho, pô.
Isso aí foi só o que o Kevin Feige mandou. Filho,
você tá dando um malabarismo mental aí pra justificar a tua opinião.
Não, cara, porque isso daqui, o que eu estou te dizendo é de pormenores, tipo assim, do backstage da Marvel Studios. No backstage da Marvel Studios, todo mundo sabe que WandaVision foi totalmente cagada. Ninguém se importou pra WandaVision. O Kevin Feige, ele não tá mais coordenando do jeito que ele coordenava na primeira fase. Isso está acontecendo. Se você reparar, os filmes, eles não estão tendo as mesmas conexões da primeira fase. Não tá do mesmo jeito. Isso é tudo questão de backstage da Marvel. Além disso, a direção ali de Multiverso da Loucura, a galera ali, ó, sabia de nada. Eles só pegaram ali um inputzinho lá que meteram do... Tipo assim, beleza, ó, a Amanda vai estar mais ou menos assim. Mas ninguém sabia direito como é que tava. O Sam Raimi nem sabia. Não tinha a menor ideia. Então ele, a vibe da Wanda não é a mesma das duas séries. Aquela vibe que você vê no filme do Multiverso da Loucura é a vibe Sam Raimi da visão dele e da Wanda. Não é o que o Matt Shackman e o Kevin Feige pensaram na época quando fizeram o WandaVision. WandaVision foi ignorado. Essa é a verdade. Se você for ver as partes de entendimento da série, ela é só isso. Ó, isso, WandaVision, Gavião Arqueiro, séries que, tipo assim, inventaram plots, mas, tipo assim, pra trás cagados, tipo, ninguém lembra, tá ligado? Ficou passado. E é por isso que eu falo que o mais importante são essas duas, né? Eu acho que até um pouco Miss Marvel também, por causa da capa do The Marvels, então ele vai se tornar...
Não, peraí, calma aí. É quando eu digo, tipo assim, é essencial, era tipo assim, se você for ver o filme, você vai sentir saudade de tal explicação.
Você não vai precisar.
Eu acho que se você não... uma pessoa que for ver Doutor Estranho sem ter visto WandaVision, vai, pô, caraca, ela é do mal?
Não vai.
Eu acho que vai.
Perdi alguma coisa, porque eles não fazem nada pra voltar pra localizar a pessoa.
Detalhe que o filme já começa com ela com poderes mágicos, que ela nem tinha antes, tá ligado? Ela nem tinha em Vingadores Ultimato e Guerra Infinita, ela só tinha telecinese.
Isso daí é um bagulho ela... que, tipo, não se apegue a isso, porque whatever, né? Pelo amor de Deus, o universo Marvel do cinema não tem essa parada de diferenciação. Poder mágico, poder que não é mágico. Não tem essa.
Claro que tem, cara. Claro que tem. Os poderes do Doutor Estranho são...
A Wanda sempre teve poderes mágicos.
Não, não, cara. Ela só fazia telecinese e controle de mente. Mais nada.
Ai, que infinito, Júnior. Caraca, é sério que você tá achando isso mesmo? Você tá... Caraca, isso não é quadrinho, que as coisas são certas, não. Nos filmes da Marvel, tudo é subjetivo. Tudo é muito merda. Todo mundo sabe disso. Caraca.
Caraca, mano, você não tá respeitando o Canon.
Não tem isso. Não tem isso. A Wanda, ela tem os mesmos poderes que ela sempre fez. A diferença é que agora ela conjura alguns feitiços. Mas os poderes que ela utiliza são os que ela mesma teve. A origem é a mesma. É a mesma cor, é as mesmas paradas que ela sempre fez. Ela sempre fazia aquela manipulação mental nas pessoas. A diferença é que ela faz alguns feitiços agora que ela aprendeu com o Darkhold. Mas os poderes dela sempre foram da mesma origem. Porque na Marvel, tipo assim, caguei, ó. Eles só separam muito bem de mágico é os dos magos supremos lá, os dos magos. Tu vê que é claramente algo muito específico.
De qualquer forma, em WandaVision, a gente vê que tem Skrulls na Terra. Mostra eles recrutando a Maria Rambeau e que já tinha sido mostrado no filme do Homem-Aranha. No segundo filme do Homem-Aranha. Não sei se vocês vão lembrar. O Nick Fury e a Maria Hill que estavam aqui na Terra eram o Talos e a esposa dele, tá ligado? Que depois mostram Skrulls recrutando a Maria Rambeau lá no final de WandaVision.
Caraca, né? Teve essa volta toda.
Teve.
Eu não lembrava disso não, do final de WandaVision.
Um monte de pós-crédito e trechos de, sei lá, 30 segundos.
Tanto que em The Marvels, que vai sair no final do ano, a Maria Rambeau tá lá no espaço junto com o Nick Fury.
Isso que tá foda. Na Marvel também, os filmes estão se tornando esquecíveis, né?
Eu não acho nem que seja o fato de ser esquecível. É porque, por exemplo, a pandemia mudou a data de muita coisa. WandaVision nem parece que foi há 2 anos atrás. Tipo assim, passou muito rápido.
O que eu achei muito engraçado na série é a série tentando forçar. Tipo assim, talvez o Nick Fury possa morrer nessa série. Mas sendo que a gente já viu que em The Marvels ele tá vivo muito bem, tá ligado?
Se eles tivessem segurado um trailerzinho, eu ia falar, nossa, talvez. Mas assim, não.
Caraca, por que que lançaram acharam o trailer de The Marvel já agora, cara?
Porque tá muito em cima.
Eu sei por quê. Isso se chama desespero. Porque a Marvel sabe que esse filme ele vai ser um flop pior do que Homem-Formiga, porque assim, a personagem já não é tão querida assim. O jeito que a fase como um todo tá andando pra trás, eles estão desesperados. Não ficaria surpreso se, sei lá, eles enfiassem 10 vezes mais influencers em cabine de imprensa, etc., pra ter mais gente falando do filme, pra ver se não vai ser um fiasco completo no fim de semana de abertura.
Pô, pelo menos não mostrava o Nick Fury, sabe?
Por anos, você tem evitado a Terra. Eu pedi a sua ajuda várias outras vezes e você sempre deixou as ligações irem direto para a caixa de mensagens.
É, pois é. Agora é diferente.
Beleza, voltando aqui pra Invasão Secreta. Primeiro, já queria deixar aqui minha nota de repúdio. E tem muito a ver com o episódio da semana retrasada sobre inteligência artificial. Porra, os caras fizeram a abertura em inteligência artificial. E ficou uma merda, meu Deus. Caraca, conceitual, que abertura conceitual. Sem graça, tosca demais. Não quer dizer nada aquela abertura.
Ah, a abertura é feita pra se pular, então.
Pois é. Não, pera. Elane, Daredevil, da Netflix. Aquilo é uma abertura simples.
Ah, ela é muito boa.
Impulável, impulável.
Caraca, mano.
Boa, eu sempre assistia.
Tá ligado? Pô, a própria abertura do Loki. Simples assim, singela. As letrinhas ali passando, formando o nome Loki. Caraca, não precisa inventar, cara.
Me impressiona você lembrar abertura de série. Eu não lembro abertura de série nenhuma.
Pô, algumas aberturas de série não tem como pular.
Game of Thrones, pô.
A do Game of Thrones, nossa, eu sou apaixonado.
Game of Thrones era muito boa. The Last of Us adorava.
The Last of Us era muito boa também.
Gostei também.
Nossa, The Last of Us, toda vez que tocava, eu ficava dando não, aquela fria, tá ligado?
A do Game of Thrones, a abertura ajudava você a entender a história, porque o mapa só passava por onde eles iam passar naquele episódio específico. Eu achava isso muito maneiro.
Eu já ouvi falar muito disso, mas eu nunca assisti também.
Tu nunca assistiu Game of Thrones?
Eu tô assistindo pela segunda vez agora. Eu sempre fui. E agora que eu tô reassistindo, ainda pensei, ah, vou ver a abertura pra ver, porque eu sempre ouvi falar muito que a abertura era que a abertura ia mudando, sei lá, sei lá. Ah, mas eu continuo pulando. As aberturas que eu assisti foi a de House of the Dragons,
que é praticamente a mesma.
Mas eu não pegava... Mudou uma coisinha ou outra, né? Só que eu nunca consegui entender qual disco era quem, que personagem, pra fazer a conexão, tá tudo bem rápido.
Ó, mas no caso de Invasão Secreta, abertura xoxa, tosca. O Bruno falou no episódio de inteligência artificial, tipo assim, pô, é só você dar os inputs certos que o robô vai fazer direito. Só que, assim, caraca, que input deram pra isso aqui, cara?
Não, mas aí deram input errado até pra fazer o roteiro. Aí não tem nada que se salvou, né?
O que, que eles deram de input pra inteligência artificial fazer? Ó, eu preciso que você faça, que vai ser a abertura de uma série conspiratória de alienígenas verdes, e o ator é esse aqui. Se vira aí, filhote.
Eu acho que você tá exagerando.
Na tua opinião, ficou maneira a abertura?
Achei qualquer coisa. Porque pra mim, uma série que tem uma abertura top é errada. Tipo assim, eu gosto da abertura de The Office.
Ah, como assim? Pra mim, é a minha abertura favorita de série. É
The Office?
É The Office.
Ela resume muito bem tudo que você precisa saber.
Ela já te deixa num clima muito confortável pro que tá por vir.
É verdade. Então, mas poucas séries têm isso. Tanto que a gente lembra de séries assim. Então a maioria das séries são assim, tá ligado? São qualquer coisa. Tem série que nem a abertura tem, lembra? De Watchmen, que era sempre o nome do episódio em algo na série que já está acontecendo. Então, tipo assim, ah, alguém passa num carro, aparece, tipo, Watchmen. Aí depois passa. Então eu acho que essa reclamação do Júnior, sinceramente, é tipo assim...
Não, é válida, né? Ficou feia, mas...
É, não, ficou feia e tipo assim, pô, já é aí, ó, robô substituindo trabalho de gente. Mas enfim, esse não é o assunto do programa.
Por mim já vale porque ficou apresentado e economizou dinheiro.
Mas não foi o teu dinheiro.
Exato, eu sei. Eu queria pagar de otário mesmo.
Não, mas é aquilo. Eles economizaram dinheiro, mas em vez de pôr em roteiro, eles colocaram, sei lá, no bolso do Kevin Feige.
É, porque eu não botou em efeitos visuais, porque eu vou fazer críticas aqui.
O rapaz, esse último episódio...
O último episódio foi triste.
Caraca, Vinícius, quem te viu, quem te veio pra reclamar de CGI, hein?
Cara, mas o maluco me meteu na calice um braço do Drax, escrotíssimo. Aquela cena, eu fiquei com medo.
Não, aquela cena é tenebrosa.
Eu tive pesadelos. Mano, eu falei, que merda é essa? Não é possível.
Já defendendo a série aqui...
Os primeiros episódios montam bem.
Cara, eu tava gostando muito do clima da série, cara. Aquela cena, por exemplo, da primeira aparição do Rhodes, que tá lá ele conversando com os políticos e tal. Pô, muito maneiro o Rhodes ali. Ele conversando com o Nick Fury tirando onda. Tá ligado? Tipo assim, pô, você vai me prender? Eu, tipo, sou o Nick Fury. Essa cena é muito boa.
Achei mó vacilo o Rhodes não usar a armadura do máquina de combate, faz o menor sentido.
É porque não era o Rhodes, era o Screw.
Como assim?
Mas ele teria acesso.
O Scrooge já tinha acesso, porque eu não lembro se ficou claro em que momento rolou a troca, mas assim...
Parece que a troca aconteceu, cara, depois do acidente dele em Guerra Civil, mano.
Caraca, então, esse tempo todo.
Parece que sim, porque ele tava com roupa de hospital e ele teve que ser carregado.
E eu tava vendo a galera fazendo teoria de que a cena dele, ele não chora no Ultimato. Aí o pessoal, é porque ele era um Scrooge. E no fundo ele não ligava tanto assim, que dói.
Não, a verdade é que eles não tinham pensado isso na época, né?
Só que aí gera um outro problema, tipo, a suposta emoção que deveria existir não existiu. Então, sei lá, vão usar isso de desculpa pra Guerra das Armaduras ou vão só, tipo... ele não sentiu a dor e é isso.
Não, eu espero que mostre que foi depois do Ultimato, vai. Porque o Rhodes, não sei se vocês vão lembrar, mas ele já tava lá em Falcão Cidade Invernal. Vai, aquele Rhodes de Falcão Cidade Invernal, que esculacha o Sam por ter deixado o escudo, aquele Rhodes pode ser um escudo, tá ligado? Mas aquele de Ultimato, não sei se vocês vão lembrar dessa cena, mas tem um momento muito singelo dele com a Nebulosa, porque a mão dela é de robô, ela consegue pegar a Joia do Infinito, né? E aí, ele tem um momento muito, tipo, íntimo com ela, tipo assim, caraca, tipo, você é mais máquina do que gente. E, tipo, eu também, porque ele tem uma perna, ele tem, tipo, que a coluna vertebral dele é feita por máquina. Ele tem um momento bonito ali, e é um momento estragado se aquele era um Skrull, tá ligado? Cara, eu tava gostando muito do vilão, velho. Eu tava gostando pra caraca do vilão. O Vinícius disse que não gostou dele desde o início, mas eu tava me amarrando no cara.
Pra mim, o Kingsley Benadier, ele é um Ken de Barbie. Pra mim, ele funcionou muito melhor. E olha que eu vi Invasão Secreta primeiro. Eu achei muito mais divertido ele lá em Barbie. Ele sendo capaz do Ryan Gosling, muito bom.
Nossa, ele tá em Barbie.
Eu acho engraçado que alguns atores, do nada, aparecem em lote, assim, ao longo do ano, né? Tipo, do nada, ele faz, sei lá, uns 4 projetos. Tudo de uma vez. Tipo, no começo do ano, fim do ano passado, rolou a mesma coisa com o...
Com o Keanu Reeves.
Com o Keanu Reeves também, mas teve o cara que fez Creed, o vilão do Creed, que teve a treta lá.
É o Jonathan
Isso,
Majors.
O Jonathan Majors. Que aí, tipo, ele fez Homem-Formiga, ele fez Creed, e aí acho que ele tinha feito mais alguma outra parada. Então, assim, do nada, uma leva de projetos saindo de uma vez, do mesmo ator.
Sim, é, isso é engraçado.
Mas, cara, eu tava gostando muito do clima, cara, dos episódios. A gente aqui via um episódio por semana. Então, tava maneiro aqui em casa, a gente, tipo assim, pô, acompanhar, ficar esperando o que vai acontecer e tal. Até porque, pô, o primeiro episódio teve uma morte.
Muito desnecessária. Não teve objetivo nenhum.
Só quiseram se livrar da Cobb Smulders e... Ah, vamos aproveitar, tá aí.
Foi a motivação, né? Foi a motivação pro Nick correr atrás e fazer as coisas. Na época do primeiro episódio, eu vi no Twitter um cara falando da teoria da mulher na geladeira, né? Que sempre que você quer fazer um herói ter uma motivação pra fazer alguma coisa, você sequestra a mulher dele, ou você mata a mulher dele, você sequestra uma mulher importante pra ele ter essa motivação. E ela foi só isso, porque não teve significado nenhum a morte dela.
É, isso é um recurso de roteiro merda e velho, né?
Esse bagulho de mulher na geladeira é péssimo, porque a referência original disso é...
É pesada.
É pesadíssima?
Inclusive, fica aqui a referência. Você que tá ouvindo, muito interessante isso que a Elaine falou, porque essa referência de mulher na geladeira era de uma personagem, o Vini, que era a namorada do Kylo Reiner, o Lanterna Verde, que ela só teve uma edição de vida, porque o Kylo Reiner chega em casa e encontra uma morta dentro da geladeira. Tipo assim, caraca, eles literalmente inventaram a personagem só pra morrer.
Só pra morrer.
Pro Kylo ter alguma motivação, entendeu? E aí, uma escritora de quadrinhos cunhou essa expressão, mulher na geladeira, né? Que é quando o escritor, ele usa a mulher só como artifício de motivação e ela não tem nenhuma razão real de existir. Mas voltando aqui, é porque eu pensei que, de fato, a morte da Maria Hill seria, tipo, motivação, mas nem foi, velho. Em nenhum momento eu senti que o Nick tava, tipo assim, eu quero vingar a Hill.
Real, nossa, ninguém traz isso. Nossa, a mulher morreu à toa. O único peso que trouxe a morte dela foi o episódio que ele foi falar com a mãe dela,
né? Que a mãe dela
falou. É que aí ela falou, eu espero que a minha filha não tenha morrido à toa. E sim, minha senhora, a sua filha morreu à toa. E ele nem pra se emocionar nessa cena, ele nem pra sentir uma culpa. Nada, nada.
Nossa, isso é uma baita crítica mesmo, hein?
Cachê dele com lágrima é mais caro.
Não, pera aí, pô. Pelo amor de Deus, gente, não. Nick Fury não vai chorar. E se for pra fazer o Nick Fury chorando, não vai ser uma série merda dela.
Mas ele podia fazer um biquinho, sabe? Ele podia, não podia chorar, mas expressar alguma coisa.
Não é qualquer pessoa que morreu, tá ligado? Tipo, é a pessoa que foi uma das pouquíssimas pessoas em que ele confiou ao longo de vários e vários anos.
Cuidou dele de quando ele morreu, quase morreu lá no Cidade Invernal.
E aí, como é que a gente faz uma cena séria, assim, do CBDF? Ele tem que chorar sozinho. Naquela cena do trem, quando ele fica sozinho, tipo, rio. Tipo, sei lá, ali ele podia ter mais problema. Mas, pô, na frente da mulher ele não pode perder a pose.
Ou então, se é o Nick não chora, toma um porre. Põe ele pra tomar um porre em algum lugar e pronto. A gente já ia comprar a ideia.
Foi zoada a morte dela.
Não, pra mim ele tem que chorar, são. Porque pra mim um dos melhores momentos de bem trabalhado, personagens sérios, assim, que choram, é em Full Metal Chemistry Brotherhood, velho. Quando o Mustang, quando ele vai enterrar o Hughes.
Ah, sim.
Nossa. Nossa,
aquilo ali é um exemplo de como fazer um personagem que você não enxerga algo assim e ele tá mostrando a fragilidade dele, tá ligado? Nossa,
que posso falar o um momento que tá abaixo desse, mas também é um baita momento? Quando o Batman vira pro Flash e fala, você é um excelente
personagem. Nossa, nossa, isso é maravilhoso.
Essa cena é maravilhosa. E era também chorando, né? Pô, a carta do pai.
Essa cena é maravilhosa.
Essa cena é incrível, essa cena é incrível.
Me diga uma coisa que eu não saiba. Sobre os Skrulls que fugiram.
Eles estão aqui.
Quem está aqui?
Todos nós.
Peraí. Você tá me dizendo que tem 1 milhão de Skrulls andando entre nós agora? Vocês perderam seu juízo reptiliano?
Infelizmente, se a gente fosse apontar pra assim, mano, esse momento foi animal dessa série. Não tem, velho.
Não, e isso que a Elaine falou é muito verdade, porque esse Nick Fury, ele demonstrou zero nuance com todas as mortes. Mano, o Talos, tá a vida inteira com o maluco. O Talos morreu, ele cagou litros de cocô.
Caraca, ele só deu uma olhadinha e foi embora. Eu pensando, mano, pelo menos coloca o corpo do cara no carro. Pelo menos isso. Eu sei que vai atrapalhar a sua missão. Eu sei que não é o objetivo. Mas, mano...
Cara, só teve um momento que eu falei, caraca, esse é o Nick Fury. Que é quando ele e o Talos tá invadindo a casa daqueles crew dos mísseis. E aí o Nick abate na porta com a arma na cabeça da criança. Esse momento foi muito maneiro.
Ah, ninguém me chama de Nick.
E aí todo mundo, nossa, o Rosen Screw. Oh, meu Deus.
Ah, oh.
Nossa.
Como se ninguém soubesse.
Mas, putz. O Nick Fury, ele me deixou muito triste porque, tipo, na minha cabeça a ideia deles era, vamos mostrar o Nick Fury fragilizado, porque ele fracassou e sabe, tá tentando se reerguer. Só que, cara, não conseguiram nem fazer o Nick Fury zoado, tipo, não estou em plenas faculdades mentais, porque, sei lá.
Ou nem em plena forma, né, porque tava velho.
Exato. Em nada. Parecia que eles miraram nisso. Porque, assim, ele ficar meio traumatizado com o lance da Maria Hill, putz, podia ter justificado algumas coisas ali depois, mas nada. Parece que ele só tava uma batatona, assim, que ia fazendo coisas e pessoas tentando matar ele.
A série vendeu o Nick Fury extremamente escroto, né? Porque é um cara que prometeu que ia resolver a questão dos Skrulls e pediu pra eles trabalharem pra ele por isso. Aí ficou usando o trabalho deles por anos.
Foi uma filha da mãe mesmo.
E cagou pra eles. Aí ele casou com uma Skrull e não teve o casamento com ela.
Nossa, eu ia falar isso agora. Foi zoado esse relacionamento dele com aquela Skrull lá.
Tóxico.
Zoadaço, velho.
No último ou no penúltimo episódio, não lembro. Tipo assim, tem uma hora que vai a Gaia na casa dela, né? Aí chega um monte de gente pra matar elas matam todo mundo, beleza, legal. Aí depois tem a cena que o Nick chega, aí encontra um caco de vidro, um negócio assim, e fala, nossa, aconteceu alguma coisa aqui. Aí eles têm uma DR, aí ele fala, eu sinto muito, mas se você quiser me falar alguma coisa, você fala agora, porque eu tô indo embora de novo. Mano, aquela cena, não era pra tu se reconciliar com a tua esposa? Como que do nada tu vira e fala, tô indo embora de novo, tchau.
Calma aí. Deixa eu aqui dar uma defendida na série de novo.
Ele é um cara escroto o filme inteiro. Ele é escroto com todo mundo. Com todo
a
mundo.
A cena que eles conversam na mesa de jantar, depois que ela tinha recebido a ordem do Road de matar, que foi, essa cena foi maneira.
Essa cena é boa.
Essa cena foi maneira. Pra tu ver que, tipo assim, cara, parece que eles tiveram bons insights e a forma que colava as coisas que era merda, velho. Mas a cena de fato, mas tem bons momentos, cara.
Não. Eu acho que tudo é uma merda e às vezes tem boas ideias. Eu acho que é isso. Acho que você tá vendo o copo meio cheio, mas na verdade, a realidade, o copo é meio vazio, tá ligado?
Eu tô vendo o copo meio cheio.
Verdade.
Então, se eles queriam vender que, tipo assim, o protagonista da série, o herói da série, na real, nem é uma pessoa tão legal assim, porque agora tem muito lance do personagem cinza, né? O herói não é tão herói, o vilão não é tão vilão. No final, quando tu vai ver, tu empatiza com o vilão, tu empatiza com o herói, tu entende com as pessoas que a vida segue de jeitos estranhos.
Tudo isso pra série acabar e ser um vilão genérico normal mesmo, com discurso de vilão, risada de vilão e tudo mais. Putz, galera.
Porque ele tinha um motivo bom pra fazer o que ele tava fazendo. Perdeu a paciência.
Não, era um motivo que você consegue, de fato, você consegue entender, né? Tá ligado?
É, ficou muito... caricato. Mas, tipo assim, eles fizeram um herói totalmente escroto. Porque eu adorava o Nick Fury, agora eu acho ele um merda. Eu não consegui ter nenhum momento de empatia com ele.
Não, eu vou te falar. O primeiro filme da Capitã Marvel já tinha feito um esforço de a gente ter menos respeito pelo Nick Fury, tá ligado?
Mas ali era o Nick Fury jovem.
Nossa, o fato da marca dele, o negócio ter sido gato.
Mas era um gato alienígena.
Pô, Elaine.
Era um gato alienígena.
Não, pra me curar, eu infelizmente vou ter que ver Capitão América Soldado Invernal umas 3 vezes pra me curar de tudo que tá sendo feito com o Nick Fury, tá ligado?
Nossa, eu achei uma calúnia quando ele cita o Alexander Pierce.
Calúnia. O cara é fatuado que era fazer aqui.
Não ouse proferir esse nome aqui.
Não fala isso. Não me lembro dos melhores filmes do MCU nesta merda.
Mas, porra, eu vou te falar, ó, vou lembrar aqui mais 2 cenas boas. Ó, na reunião.
Tem 6 episódios, quase 1 hora cada. Vou lembrar aqui de mais 2 cenas boas. 6 horas de conteúdo.
Calma, a gente vai aqui pensando. Vamos aqui pensando. A cena, se não me engano, no segundo episódio, a cena do Graf conversando com os outros líderes mundiais que eram escuro também, essa cena foi maneira. Eu gostei dessa cena, foi pra caramba também.
Ah, essa cena foi legal, foi legal.
E outra cena maneira é quando os Skrulls que trabalham pro Graf que decidem dar um golpe nele.
Não, isso foi muito merda.
Que aí ele pira.
É, essa cena pira. Eu achei legal.
Isso foi merda num nível absurdo. Se você gostou disso, você é maluco. Os caras metem uma sacola na cabeça do Super Skrull.
Como assim? Como assim? Não entendi.
Não faz sentido. Os caras tentam dar um golpe no maluco, sabendo que o maluco é super poderoso.
Não, e na hora que deitam ele lá na maca, com a sacola assim, aí tem um cara que fica dando um soquinho na barriga dele, um soquinho muito ruim. Fica pensando, cara, o que você tá fazendo, velho? Cadê uma... Pega cena, uma faca.
Ah, eu gostei dessa cena, cara.
Corta o cara inteiro, sei lá. No final, só quem tinha uma faca era o próprio cara que não precisava de uma faca. O braço virava um tronco, atravessava as pessoas, e nada, ele tá lá esfaqueando as pessoas, nem tem sentido isso.
E no final, ele tava meio que cagando e andando pra revolução dos Skrulls pro povo dele. O que ele queria mesmo era ser super poderoso.
Não.
É, eu nem entendi no final. O que que ele queria? Ele queria acabar com a humanidade? Tomar o planeta?
Essa é a parada. A série inteira não faz sentido. Essa série começou errada no sentido de que ela era um filme, aí virou uma série. Mas ela nunca tinha deixado de ser um filme. Ela acho que funcionaria como um filme.
Ela nunca devia ter deixado de ser um papel numa gaveta do Kevin Feige.
Também acho. Eu sou mais a favor dessa ideia mesmo. Mas se forem propor a fazer, já que eles embutiram Skrull pelo lado, então tem que falar assim alguma coisa, fazer um filme. Fazer um filme que não ia fazer sucesso, mas caguei. Aí, cara...
Amei, ia ser outra bomba.
Eu sei, mas seria 2 horas, tá ligado? E aí, o que acontece? A série, o primeiro e o segundo episódio, não me pegou em nenhum episódio, tá? A série não me pegou. Eu achei tudo muito morno. O primeiro episódio eu achei, tipo assim, caraca, isso não me motivou a assistir. Não foi, tipo, o Loki que me pegou pra caraca. Caraca, preciso assistir o próximo episódio.
Nossa, nem fala do Loki. Loki, pra mim, é um... Nossa, Loki é bom demais.
Sim. Mas eu vou chegar um pouco mais. Miss Marvel me enganchou mais do primeiro episódio pro segundo. Gavião Arqueiro me pegou mais pro segundo episódio do que... Cara, a pior pra mim. Nenhuma série eu tinha parado de assistir no primeiro episódio. Foi só com essa. Ouvi o primeiro episódio e falei...
eu parei no primeiro também.
Eu fiquei assim... não sei se eu quero assistir isso toda semana, não. Acho que tem que esperar.
Eu larguei no primeiro episódio e eu maratonei hoje só pra gravar. Se não fosse a gravação, eu deixaria pra lá.
Não, e é bom que você fez isso, porque eu terminei na quarta, né? E aí, conforme os dias foram passando, a série foi ficando pior pra mim, porque tava trabalhando, nada, olhava pra cima e pensava, caraca, mas isso não faz o menor sentido. E aí, tipo, caraca, foi piorando. Então, se eu tivesse visto hoje, seria melhor.
Eu assisti trabalhando também, né? Então, a nossa atenção fica dividida, querendo ou não. Então, teve tanta coisa que eu pensei que, tipo, não faz sentido, que eu pensei, perdi alguma coisa. Vou chegar na gravação, a galera vai estar amando a série, fazendo várias conexões, que eu não vou pegar.
Não, é só o jumento do Júnior que gostou mesmo.
Não, é porque eu tava curtindo a série, eu vi semanalmente. Então tava dando uma maneira de a gente discutir, fazer a teoria. Só que o final, pra mim, o último episódio, que ele foi tenebroso. Cara, me lembrou muito o Cavaleiro da Lua. Porque o Cavaleiro da Lua, eu até falei isso com a Bruna, que gravou com a gente o último episódio. O de Cavaleiro da Lua, o penúltimo episódio é bom demais, cara. Ele é surreal de bom. Mas o último episódio tem uma batalha de kaiju, mano. Caraca, não casou com o clima da série, velho. Não fez sentido nada com nada, velho. E aí, esse caso foi o mesmo. Caraca, pô, série de clima de espionagem, mano. Que batalha final era aquela, mano?
Ô, gente, eu fiz uma caixinha de perguntas pro Instagram perguntando a opinião dos ouvintes sobre, né? Meus ouvintes são ouvintes de relacionamento, não são ouvintes nerds. Mas é um consenso, porque falaram, Marvel conseguiu cagar no pau de novo, é f***. Uma merda inacreditável. Ninguém gostou. Só o Júnior gostou.
Pois é, eu sou o único mesmo.
Só você, Marcelo. Ninguém gostou. Nem a galera que não tem nada com isso gostou.
Tipo, Eu tinha muita expectativa em relação a essa série. Porque acho que pela primeira vez em muito tempo, parecia que a Marvel não ia fazer uma série full pastelão como ela vem fazendo em praticamente todas as produções, sem ser, sei lá, Loki e Soldado Invernal. E aí eu pensei, nossa, talvez, existe uma centelha de esperança de algo um pouco parecido com o que a gente teve em Capitão América e Soldado Invernal, que pra mim, de longe, é uma das melhores coisas que já teve o prazer de ser atrelado com o MCU.
Sim.
E tipo, quanto... Eu tava assistindo semanal também, só que eu tava assistindo com a Lara, a gente tava assistindo na hora do almoço. Cara, ficar no celular tava mais interessante, assim, tipo, tava muito difícil de assistir. E, meu, não vou entrar nos detalhes do final ainda, mas é aquela série que mostra como a Marvel, ela não tem respeito com ela mesma. Numa parada muito simples que é os próprios títulos. Tá ligado? Guerra Civil foi uma parada tão tosca quanto pegar um dos maiores títulos da história que eles têm, transformar num filme genérico de 2 horas e meia pra falar, olha, adaptamos Guerra Civil. Invasão Secreta é a mesma coisa, é uma baita de uma história, tipo, tinha potencial pra ser, sei lá, uma fase da Marvel. Sabe, tipo, desenrolar várias coisas menores e tudo mais, ficar nesse...
Já pensou assim, no final a gente fosse ter Reinado Sombrio?
Nossa, seria do c***. Só que aí que tá, eles pegam uns títulos quaisquer, fala, vamos adaptar tal coisa. Você pensa, nossa, se for 1% dos quadrinhos eu tô feliz. Aí eles deixam alguém simplesmente defecar no teclado e sai isso. E aí a gente fica, nossa, poxa, tomara que The Marvels saia melhor. Só que aí você lembra que a próxima coisa que vai sair é The Marvels. Então assim, não dá pra ter muita esperança na Marvel ultimamente, tá bem, bem difícil assim.
Quem é você? Nick Fury, diretor da SHIELD.
Sei.
Eu estou aqui para falar sobre o Projeto Vingadores.
Pô, uma coisa que tinha me dado esperança é que, pô, se a gente for pegar as primeiras séries, mano, as três primeiras séries é WandaVision, Falcão e Soldado Invernal e Loki. Vocês podem não gostar de uma ou outra, mas essas três primeiras são de um bom patamar, vai.
São boas.
Era antes da galera do VFX tá sobrecarregada.
Não, e tipo assim, e outra coisa, são com personagens principais que a gente já viu no cinema. Ou seja, você não sente que houve um downgrade filme-série, tá ligado? Você tá vendo a continuação de história dos personagens que você já viu. Diferente de Cavaleiro da Lua, de Miss Marvel, de Mulher Hulk, que são personagens novos. Por essa série ser, cara, com o Nick Fury... Mano, Nick Fury, ele é o símbolo do universo compartilhado da Marvel. A prova que a Marvel ia começar o universo expandido foi que o Nick Fury apareceu na cena pós-créditos de Homem de Ferro 1.
Eu estava lá, no cinema, vendo a primeira cena pós-créditos, e foi inesperada. Cara, mas aí, você para pra pensar, eu tava rolando o Facebook e tipo assim, caraca, mano, isso é verdade. Pra pensar que a história, o centro de Invasão Secreta é o mesmo de Falcão e Soldado Invernal. O fato de você ter os apátridas. Só que a diferença de não ser nação, os caras que estão sem nação e querem se realocar, é a diferença dos caras que estão sem planeta, tá ligado? Mas meio que a trama é a mesma.
Você falou disso, eu achei que você ia falar de Peacemaker, que é uma invasão secreta melhor que
melhor, invasão secreta. Melhor, muito melhor. Caraca, muito melhor. Peacemaker é muito melhor. Nossa, nem fala. O final é bom. O final é muito bom. É divertido do início ao fim. Me fez gostar do Pacificador. Aí, caraca. Não tem como comparar. Não tem como comparar. É obra de James Gunn.
Caraca, que triste, velho.
Eles têm um lance de querer colocar problemas de imigrantes em séries de protagonistas negros, né? Segunda vez que eles fazem isso. Aí depois vem uma galera toda fazer uma relação de imigração com racismo, não sei o que lá. Fica cansativo também, tá ficando repetitivo.
Não, tu vê que, por exemplo, o filme até tentou tocar nessas pautas importantes.
E a parada dos negros, não tem nada a ver uma coisa com a outra. É porque o bagulho é com os latinos, não com os pretos, tá ligado?
Mas continua sendo racismo, né?
É.
A série também tentou ofertar com essa pauta social da causa negra, quando tem a conversa do Nick com o Rhodes lá do restaurante, tá ligado? Tipo assim, porque o Nick fala, tipo assim, pô, homens como nós, tipo assim, não são cercados de privilégio, sabe?
Uhum. Nessa hora, na hora que ele vai na Rússia, que mostra, tipo, ele andando na rua, todo mundo olhando como se ele fosse um ser de outro planeta, né? Por ser negro, tá na Rússia e tal.
É. Tem outra parada também que eu acho que podia ter sido um pouquinho melhor explicado. Um dos personagens importantes na trama acabou sendo o presidente. E eu achei também que ele apareceu muito tarde na história. Eu acho que podia ter desenvolvido mais o personagem do presidente, pra ver como ele pensava e como ele foi ficando do jeito que a série acabou, né?
Nossa, e no final ele foi tão americano, né?
É, ficou um bagulho muito
escuro. Tão americano.
Ah, o Ouvi lá todo mundo.
Ficou caricato.
Ficou.
E a série se propõe a fazer umas coisas que fica cringe. Isso aqui é vergonha alheia. E aquela cena do final lá da personagem, que pra mim é a melhor personagem da série, que é a personagem da Olivia Colman, Sonya Fallworth.
Foi a melhor personagem da série, de fato.
É muito bom, muito bom.
Nossa, maravilhosa. Ela é a guria do Soldado Invernal, as 2,80 por hora, meu Deus, o mundo acaba.
Não, cara, a cena dela no frigorífico foi animal, velho.
Foi muito maneiro.
Ela com o dedo do cara, foi uma boa cena, velho. Foi uma boa
ela
cena.
Ela carrega o carisma da série.
Sim, muito bom.
Mais que o Nick Fury.
Muito mais.
Gostei muito dela. Até as piadas dela são bem colocadas, a personalidade dela combina. Tudo perfeito, perfeito.
E aí, aquela cena do final, ela, o Rhodes, o presidente e o Nick, é um bagulho tão cringe. Que eu não tava acreditando que eles estavam fazendo aquele impasse mexicano. O impasse mexicano mais merda que eu já vi na minha vida.
Ficou meio falso, né?
Aí o presidente, ele fica em dúvida várias vezes. Por quê?
Cara, é sério que o não tinha merda de um colete à prova de balas? Cacete! O maluco foi longe pra caraca pegar um monte de roupa, um monte de parada pra se vestir, botar pra olho, arma, o colete. E o maluco não tinha um colete à prova de bala pra ele tomar a bala do presidente, meter a bala na cabeça do Rhodes ali e pegar naquela merda daquele espaço mexicano.
Pô, vou ser sincero, sabe uma coisa que eu acho muito uma merda? Que tipo assim, mano, eles podiam ter os vilões, né? Qualquer Skrull ou o próprio vilão, o Gravik. Cara, eles podiam ter matado o Nick Fury em muitos momentos, velho.
Até questionam isso, né? A revolta toda dos Skrulls contra ele é por causa disso.
Nossa, eu peguei a lista dos personagens que tinham DNA. Eu fiquei impressionado, porque tem uns bagulhos muito absurdos.
Diga.
Ó, se liga. Fantasma, do Homem-Formiga e Vespa. Capitão América, Corvus Glaive, Thanos, um dos servos de Thanos, Outrider, a próxima meia-noite também. Capitão Marvel, Abominável, Amantes, um outro servo do Thanos, o Drax, o Korg, o Falso de Ébano, aquela fera gelada de Todo Mundo Sombrio, Hulk, um Story, Valkyria, Thor, Gamora, Groot, Soldado Invernal.
Nossa, eu jurava que o Maluco de Gelo era, sei lá, uma tentativa de falar, olha, pegaram de mutante no bolo, mas eu não tinha lembrado do Maluco do Thor.
Não, eu achei engraçado porque tem uma galera que não faz muito sentido, tipo, por que pegar o gênio do Soldado Invernal? Eu tenho o Capitão América. Ele vai pegar o quê? Um braço de ferro? Isso não é via DNA, sentido, não faz o melhor sentido.
O lance que me incomodou é que tudo tava num frasco só. Como que funciona isso?
É, eu achei isso muito estranho. Ah, como é que tá delimitando ali o que DNA de quem? De quê?
Tinha que economizar até no próprio, pô.
Caraca, é. Porque o certo era ser uma maletinha com vários sangues, né?
Ah, pra mim o certo seria ser tipo Akira, tá ligado? Tipo um monte de frasco pra caralho.
O certo era não existir, né? Porque o Nick fica querendo se precaver das coisas, porque no final das contas ele não confia em ninguém, aí ele cria umas armas que os outros roubam dele e vai usar contra ele.
Então, mas isso aí ele tá atrasado porque essa é a premissa do Batman.
Esse caso foi mais legal porque ele deu de mão beijada, né? Isso é que é o mais legal.
E é muito arriscado, porque e se a garota não ganha a briga?
nem pé.
Porque ela ganhar a briga é muito forçado.
Muito.
Era o Debilod, né? É o risco que nós tínhamos que correr, tá ligado?
É o risco que nós tínhamos que correr, total.
Posso falar da batalha final agora?
Vamos entrar nesse assunto aí, vai.
Cara, ó, rapidinho. Mano, Gaia versus Gravik. Eles podiam lutar 1000 vezes, que a Gaia ia apanhar 1000 vezes. Não fez o menor sentido essa luta, cara. O cara era muito mais bravo que ela, mano.
Não, claramente, o cara era líder das operações Black Ops do Fury. O maluco fazia um monte de parada, matou a gente quando era criança.
Mas ele não tinha o poder da amizade. Esse foi o erro dele.
Um baita erro, de fato. E tipo assim, ela matou ele com o tiro que abriu um buraco ali. Eu, tipo assim, pô, mano, eu pensei, pô, ele não vai se curar disso aí? Ah, não, foi bola, não curou. A Gaia do Fu tava pensando, pô, que sorte. E tem extremes, tá? Além dos poderes, tem extremes.
Sim, a série funcionava até, sei lá, o segundo episódio. Pra mim, a partir do segundo episódio, parece que as paradas não foram mais se encaixando. Os personagens foram perdendo o foco do que eles tinham que fazer. Aí veio o Mulher do Fury, pra mim foi uma merda, tá? Mulher do Fury, Fury casado, uma merda. Muito ruim, muito ruim. Escroto pra caraca, não faz o menor sentido.
A atriz é muito boa.
Concordo. Rendeu aquela boa cena lá do tio e tal, dos dois.
Teve um bom momento, mas eu também não gosto da ideia. Da ideia do Fury casado eu não achava legal, porque podia ser só uma grande amiga.
Exato, não precisava, podia ser igual a Sônia. Tipo, ah, se conhece, tal. A gente tem um passado que a gente já trabalhando junto com o seu espião, é isso. E aí a série foi degringo engolando, mano. E aí, tipo, o Gravik, que tinha uma boa motivação, igual vocês já falaram bastante, do nada, o cara quer explodir todo mundo. Tipo, caraca, que plano de merda é esse?
É, eu não entendi o plano dele no final. Ele queria o planeta pra ele?
Mano, não tem explicação. É uma merda. É um vilão fazendo vilanice por pura vilanagem. É isso.
Fazendo piranismo com pura piranagem, meu bom.
É só isso. Não tem sentido.
Eu achei zoado também que tanto a Graphic quanto a Gaia tinham uma sinergia muito boa com os poderes que eles acabaram de ganhar.
Nem fala.
Eu fiquei pensando nisso. Todo mundo já sabia usar e poder misturado. Não era um poder só.
E eles sempre se transformavam. Primeiro que, tipo assim, já é zoado você ter que se transformar pra ativar o poder. Pô, se você tem o poder, você usa só por usar. Mas não, pra usar a telecinese do falso de ébano, ela tinha que ter a mão do falso de ébano com o anel e tudo pra usar a telecinese, pô. O chute do Hulk muito mal feito. Não é assim que funciona a física, caraca. Não é só porque você fez uma perdona. Essa cena, tenta ver essa cena, ela é maravilhosa. Que ela faz a perna do Hulk pra chutar ele pra fora do prédio. Aí fica uma perna grudando.
Até porque, se eles têm o poder do Hulk, não era pra eles terem se transformado em Hulk por estar com raiva e aí fazer as outras coisinhas transformadas em Hulk?
Ah, não questiono isso, não.
Não, o certo seria isso mesmo.
Como eles conseguiram controlar? O Bruce Banner não controla até hoje direito? Só ele virou a profissão, o Hulk controlou.
É que eles são ET. Essa vai ser a desculpa que eles vão dar por uns 3 anos até eles acharem algo melhor.
Pra mim, o pior personagem na série toda foi a Gaia, velho.
Muito ruim. Muito ruim. Porque, primeiro, pra mim, a motivação de ter que matar o Talos pra ela, eu achei isso muito merda. Porque ela é filha do cara. Não precisava matar o Talos. Não precisava. Foi desnecessário. Pra mim, todas as mortes dessa série, que são, no caso, é Maria Hill e Talos, desnecessárias. Elas não avançam toda a trama. Assim.
Talos, inclusive, infelizmente, eu fiquei com mais pena do Talos do que da Maria Hill.
Porque, muito porque mais. É muito errado.
Porque o Talos sacrificou pra caraca pela missão, tá ligado?
Tá, o Talos tava f***. Porque ele tava entre o povo dele e a amizade que ele tinha com o Nick. Ele tinha lealdade ao Nick e o Nick não dava nada pra ele. O Nick matou um Skrull na frente dele a sangue frio, tudo bem, eles estavam lutando e tal. Mas ele pensou, caraca, a gente é muito descartável pro Nick. Porque, de fato, eles são muito descartáveis pro Nick. E ele não liga pro Talos em momento algum. Ele deixou o Talos morrendo lá e foi levar o presidente. O Nick só é fiel ao país, que nem liga pra ele também. O Talos só... Se for pra ter empatia por alguém, eu vou ter que lutar.
Muito merda. E aí, a Gaia usar a morte dele pra falar, ah, aí a Gaia mudou de ideia depois que o pai dela morreu. Nossa, muito merda, muito merda. Só mostra como o personagem é um lixo. Precisou o pai morrer pra ela falar, tipo, caraca, esse cara vai acabar com a raça humana e com os Skrulls. Isso é um problema agora. Porra.
Eu também não gostei da atuação da Emilia Clarke.
A Emilia Clarke já era ruim que nessa trono, mano. Ela já era fraca lá, só que a personagem era muito boa.
Eu gostava em Game of Thrones.
Eu nunca fui fã da Daenerys também. Mas não era nenhum lance de tipo, ah, eu tô vendo lá, tô enxergando a Daenerys, que eu acompanhei por 8 temporadas, não tô enxergando a Gaia. Nem foi isso. Eu simplesmente... Sabe aquela sensação de, tipo, tu tá indo pro trampo, mas tu nem quer fazer o trampo?
Mas eu acho ela, assim, herói, tá ligado? Eu acho ela uma atriz mais ou menos padrão.
É, ela não tem carisma.
Ah, não, mas, ó, naquele filme que ela faz par romântico com cadeirante, é super legal a atuação dela.
Como eu era antes de você,
isso, eu gosto muito dela nesse filme.
Não, qualquer coisa também.
Mas ela combina muito mais com aquele tipo de personagem.
Sim.
Do que com personagens de ação. Tipo, quando ela vai pro Exterminador do Futuro, também ficou esquisitíssimo.
Nossa.
Aí tu pegou um exemplo muito extremo, né, cara?
Queria não meter que ela era Sarah Connor, né? Sarah Connor é uma mulher badass.
Real. Pô,
ela não é isso, tá ligado?
Daquele filme tudo é ruim, é até difícil julgá-la.
Ela é da comédia romântica.
Pô, não, olhando em retrospecto, é um absurdo meter que a Emilia Clarke era Sarah Connor.
Sarah Connor.
Sarah Connor é a mulher. Caraca, e a Emilia Clarke é Sarah Connor. É muito bizarro.
Aquela cena que ela tá fugindo do Grav, né? Porque ela deu informação dos mísseis pro pai dela. Aquela cena eu tinha achado muito boa, inclusive.
Ah, o que que você não achou ruim, né?
Pô, caraca, eu tô reclamando pra caraca. Não, mas essa cena dela fugindo, depois de ter passado a informação pro pai dela, e ela tentando fugir antes que alguém veja, deu uma tensãozinha aí, o Grav aparece e dá um tiro nela. E ela dá um discurso, tipo assim, você nunca vai esquecer que pá, esse momento foi bom. Assim, ele não deixou ele terminar.
Nossa, eu tenho que lembrar que o Grav é o vilão mais displicente que eu já vi. O cara mata alienígena torta e direito dos seus e deixa largado por aí. Caraca, ele matou uns 3 Skrulls durante a série e deixa largado pela rua, pela estrada.
É, porque ela foi lá buscar o corpo do pai, né? Pra ter um enterro bonitinho.
Não, pra tu ter noção. É, ó, ele, ela mesma foi jogada na estrada. O outro maluco lá, que é o que dedurou pra Sonya Fallows lá, ele também matou ali, deixou ali jogado. Caraca, como é que você deixa uma raça alienígena exposta que pode alguém chegar e descobrir teu plano? Caraca, é muita burrice.
É porque se ele tivesse enterrado ela, ela não ia ter como sair quando ela acordasse, pô. Aí o roteirista ia ter que se virar dos 30 pra resolver esse B.O.
Extremes, cara. Trouxe o Extremes pra isso, eu achei um absurdo. Deixava o Extremes enterrado.
Era, porque o Extremes foi feito, foi usado num filme excelente também, né?
É, não foi. Do já filme morto. Também.
Assim, não falamos mal de Homem de Ferro 3 nesse podcast, ok? Porque assim, visto tudo que tá saindo, ele tá começando a subir na minha lista.
Isso é verdade.
É assim.
Isso é verdade.
A gente tá... Tá bem complicado.
Isso aí é real?
Ninguém nunca esperou isso, né?
É muito bizarro falar isso em voz alta.
É, Homem de Ferro 3 nem é tão ruim assim.
Pô, Homem de Ferro 3 é muito melhor do que esse último Pantera Negra que saiu. Falo mesmo.
Muito.
Muito melhor.
E outra parada aí que eu acho muito merda. Mas assim, a série inteira você fica trabalhando, eles batem no martelo, tipo assim, Nick Fury não cumpriu com a palavra, Nick Fury não fez a parada, tá, vacilão, tudo bem. Mas aí você chega no diálogo final, que tem até um diálogo interessante entre o Nick, muitas aspas, e o Gravik. E aí em todo aquele diálogo lá, e aí ele fala, tipo, esse foi o primeiro cara que eu matei. Eu achei essa ideia interessante. Mas aí, tipo, primeiro que o Nick, tipo, nunca deu um motivo do porquê ele não fez aquilo. Nunca deu, não falou. Aí ele fala aquele negócio, né? Na verdade, quem fala é a Gaia, né? Mas é que fala, tipo, ah, é mais fácil ajudar uma pessoa do que convencer, do que...
Impressionante que a Gaia falou exatamente o que ele falaria.
É, muito impressionante isso. Então, cara, nossa, o melhor diálogo, o que é o centro da série, do que a série se trata, o objetivo, o assunto, que a pauta que a série queria trazer. Essa discussão não tem Nick Fury. Eu não sei quem teve essa ideia. Que alguém deve estar achando que essa ideia ia ser muito maneira. Porque eles montaram essa cena pra ser maneira. Porque do nada o cara dá o soco no Nick e pá, não é um... Caraca, que plot twist, pá, 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 pá. Então, tipo, alguém pensou nisso, só que o cara não pensou, tipo, caraca, eu tô estragando total a construção da série.
Pior que eu sabia que era Gaia, eu cheguei até a falar com a minha mãe, pô, essa aí não é o Nick Fury. Infelizmente, a surpresa não foi tão surpreendente. Uma parada que eu achei que, tipo assim, caraca, pareceu até que teria mais um episódio, foi quando o presidente declarou guerra aos Skrulls. Que eu pensei, caraca, porque foi um negócio que eu achei até interessante, né?
Ideia merda, né?
Pouco que ele abre a boca, ele abre pra falar merda.
Ele criou uma guerra civil.
Tipo... Não, e tipo assim, foi maneiro ver a galera paranoica matando o Skrull, matando humanos que eles pensaram que era Skrull, e tinha um monte daquela galera de animação suspensa, porque mostrou que ainda tem muito mais Skrulls aí infiltrado por aí. Pareceu até que teria mais um episódio, porque, mano, vou ser sério com vocês, isso aí não vai dar em nada.
Ah, não vai. Tá vendo? A DC tá fazendo escola, isso já é o começo de, tipo, cenas pós-crédito que não vão levar a lugar nenhum. Aí, ó, tá vendo a transição acontecendo?
Ó, e vou te falar, e tá acumulando, tá? Tá acumulando essa merda.
Sim.
Ó, WandaVision teve Visão Branco. Cadê?
Vai ter a série de Visão pra 2025, eu acho.
O que aconteceu com aquele bichão lá que saiu do mar em Eternos e congelou?
Esse aí.
Então, Eternos a gente finge que não... A Marvel também tá fazendo isso. Aparentemente esse filme não saiu
do delírio
coletivo. Vamos seguir o baile.
Caraca, daqui a pouco vão dizer que Eterno não é canon, velho. Porque, caraca, o Tiamut tá lá, velho. Tem uma entidade cósmica presa no mar.
Bagulho afetando as marés.
Gigante. Gigantesco.
Eu acho que deve ter alguma coisa a ver com o X-Men e tal, mas esse assunto vai voltar em breve. Mas, ó, teve Visão Branco, tem, ai meu Deus do céu, o filho do Hulk.
Brotou muito do nada, véi.
Nossa, filho do Hulk,
mano. Tanta coisa tão jogada, tipo assim, esse maluco não vai ser explicado. Vão jogar ele num Guerra Secreta, tipo, faz parte do panteão de personagens que eles vão jogar pra falar quando for lançar, sei lá, Dinastia Kang ou Raio que o Parta. Este filme tem 8 zibilhões de atores, cujos quais você vai lembrar de verdade de 3.
É tipo quando você vai pegar o Guerra Civil nos quadrinhos que você vê uma galera lá atrás e fala, que tá fulano? Não sei, tá aí, tô fazendo
o
mesmo.
É o Falcão de Aço, né?
É. Sim, isso, o Valete de Copas.
É.
Um grande herói.
E agora tem esse negócio da Gaia. Mano, a Terra tá em boas mãos agora. Se tiver uma invasão alienígena, a Gaia protege, pô. A Gaia é a personagem mais poderosa que tem na Terra. É mais poderosa que qualquer herói.
Será que vão botar ela pra bater de frente com a Capitã? Porque a Capitã não tinha ninguém pra bater de frente.
Não, porque a vilã de Capitã Marvel vai ser outra mulher.
É, vai ser a Aniquiladora.
O último trailer parece que ela é uma versão feminina do Ronan. É uma mulher que ela parece que é alguma raça alienígena e ela tem um bracelete, tipo da Kamala, e ela tem um martelão, tipo do Ronan.
Ah, esses braceletes.
Ai, sabe o que eu lembrei? O último episódio foi tão emocionante, tão empolgante que eu dormi no meio.
Caraca, mas o mais legal é que isso não afetou em nada o entendimento da história, né?
Não.
Eu acho sincerão. E aí você até pode me ajudar aqui a entender. Os únicos personagens novos dessa nova fase que eu curti, eu acho que foi só o Agente Americano, o Capitão América fake lá, o Cavaleiro da Lua e o Shang-Chi.
Shang-Chi é muito bom.
Eu gostei de Miss Marvel.
Shang-Chi eu gostei. Uma surpresa muito boa.
Eu gostei de She-Hulk, eu sempre esqueço disso.
Ah, eu gostei da personagem, mas a série eu achei uma porcaria.
Ela funciona como uma série engraçada, né? Uma série assim pra você assistir.
Essa fazia questão pra assistir. Era muito good vibes, eu assistia feliz, assim.
Sim, é uma série levinha, né?
Sim, é aquela clássica série pra você ver no almoço, assim.
É. Eu veria em outro momento, que não cabe aqui. Mas, tipo, me acompanharia super nesse momento.
Justo.
Tá ligado?
Eu tenho isso em tudo que é lugar. Sabia? Mortos precisam de opções.
Por que na Finlândia?
Priscila e eu passamos a lua de mel aqui. Skrulls gostam de frio. Agora você entende.
Vocês lembram quais são as duas próximas séries a chegar? Loki, segunda temporada.
Saiu o pôster, vocês viram, né?
Saiu o pôster. Muito bravo, hein? Caraca, muito bom. E a cena pós-crédito do Homem-Formiga, vai, foi uma baita cena pós-crédito.
Foi.
Do Homem-Formiga, foi. Tanto do Kang lá comemorando, aquele bando de Kang, amei aquela cena.
A pós-crédito foi mais legal que o filme inteiro.
Com certeza. E o Loki e o Mobius lá vendo alguma variante do Kang, né? Muito bom.
Foi muito maneiro.
Mas, e eu tô empolgado pra segunda temporada, e a série que vem depois, a Marvel tá confiando tanto nela, que não vai ser um episódio por semana, vou lançar tudo de uma vez.
Olha, alguém tá aprendendo.
Echo.
Ah, da Echo.
Tá vendo? Essas paradas, a greve dos roteiristas não afeta, tá ligado? Essas coisas ruins sobrevivem.
A greve porque já tava pronto.
Sim, sim, mas é que assim, vamos lá. Quantas pessoas que vocês conhecem falam assim, nossa, eu não vejo a hora de assistir Echo. Aí você pensa, o alienígena do Ben 10? Não! A personagem genérica que apareceu em Gavião Arqueiro, que parecia ser um problema e no fim, tipo, ela, Agatha, sei lá, eu acho que alguém conseguiu, sei lá, um nude vazado Kevin Feige e falou, mano, faz essas séries aqui, senão eu vou explanar tudo.
Você só fez uma parada com arma na cabeça, né? De propósito não foi, velho.
Eu acho que é o mesmo número de pessoas que tá ansioso pra Besouro Azul. É a mesma galera.
Sim. Os dois 80 por hora.
É igualzinho.
Pô, série de Agatha, velho. Série de Coração de Ferro, pelo amor de Deus, velho.
Não, Coração de Ferro, a personagem mais idiota.
Nossa, eu detestei a Coração de Ferro, mano. Eu detestei a Coração de Ferro.
Eu sempre odiei Coração de Ferro até nos quadrinhos. Quando eu vi no Wakanda Forever, eu queria vomitar no cinema. Porque é um personagem merda, genérico.
E a armadura dela era high-tech demais pra criança, velho. Parem de fazer crianças gênios, cara.
Pelo menos faz as certas. Cadê Franklin?
Os gênios da Marvel não faz sentido, né? Porque os caras são médico, engenheiro, químico, os caras é tudo. Não dá pra ser tudo.
Fizeram Telecurso 2000, pô.
Telecurso?
Fim de semana, pimba.
Todo mundo sabe que quem faz tudo é uma merda. É igual pedreiro. Pedreiro que faz elétrica e que bota piso e pinta casa, faz tudo uma merda.
Um dos motivos agora, tipo assim, que dá pra ter uma certa esperançazinha, é porque mudou o CEO da Disney. E ele falou que tanto Marvel quanto Star Wars, o conteúdo tem que dar uma segurada. O senhor antigo, ele, até pelo contexto de pandemia, ele decidiu lançar muita coisa. E algumas coisas tinham que ter tido datas alteradas, tá ligado? Por exemplo, Doutor Estranho. O roteiro original era pra Doutor Estranho ser antes de Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa. Os caras fizeram essa troca e, pô, como é que tu faz um filme com um roteiro quase que improvisado, velho? E outra coisa, nitidamente Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa é um roteiro improvisado. Agora eles vão lançar com mais parcimônia, porque agora vai ser sempre duas séries por ano, e até os filmes vão dar uma segurada. Eles estão esperando ver como é que vai se lidar, né, a greve de roteiros dos atores, porque, por exemplo, se as coisas continuarem sendo adiadas, parece que Guerra Secreta, parece que tá indo quase pra 2027 se as coisas não começarem a voltar ao normal, tá ligado? A Marvel não anunciou nada na Comic Con.
É que juntou muita coisa, né, tipo, tem a Marvel passando por uma crise existencial, tem a greve dos roteiristas, dos atores e a greve de tudo acontecendo. Você tem a DC dando sinais de que vai reagir, o que faz a Marvel pensar, nossa, meu Deus, talvez a gente devia rever nosso plano pela enésima vez. E tem a galera achando que, sei lá, vamos fazer série da Agatha, porque todo mundo quer ver a Agatha.
Beleza, saldo final, infelizmente, outra merda, outra bomba. Infelizmente, as próximas produções da Marvel estão todas com o manto da desconfiança. Se eu não fosse criador de conteúdo, eu não veria nem The Marvel no cinema. Mas enfim.
Nossa, provavelmente eu só vou ver se eu for de cabine. Se eu não for de cabine, eu não vou.
Eu acho que eu vou assistir, que eu tava na esperança de ver ser um filme divertido. Mas só eu penso isso.
Só essa mecânica delas três ficarem trocando de lugar já é uma ideia de merda pra caraca.
Ai, mano, sei lá. Dá um filme solo pra Kamala. Tipo, a atriz ficou maravilhosa.
Bruno, não dá essas ideias.
Não, eu gosto da Kamala. Pra mim, tipo, eu fui atrás da parte de Capitão Marvel, os caras, por causa da Kamala, mas assim, só também. What do I know?